Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou trocar uma ideia com a Clara Matheus. A Clara, ela é doutoranda de estudos literários e é uma das mentes por trás do Mimimídias. Clara, se apresenta aí.
Olá, eu sou a Clara Matheus. Eu tenho um projeto de divulgação acadêmica, que a gente prefere chamar de divulgação acadêmica do que divulgação científica, mas aí eu acho que a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. E esse projeto é um projeto que eu toco com dois amigos, um outro amigo que também tem uma formação muito parecida com a minha, ele também faz doutorado em literatura, e um que tem, ele estuda design, ele é formado em design e artes visuais, e fez mestrado em design. E a gente pretende, com o Mimimídias, o que a gente faz, tanto em podcast quanto no YouTube, a gente pretende criar discussões e aumentar debates e gerar provocações, assim. Nosso conteúdo, a gente sempre traz perguntas, a gente nunca traz respostas. E com isso a gente compartilha e divulga textos que a gente está usando no nosso trabalho, ou às vezes a gente faz pesquisas só para criar conteúdo para o canal. E é isso, mas o projeto surge com o desejo de compartilhar o que a gente pesquisa dentro da academia.
Show de bola.
Fazer divulgação, né? O nome para isso a gente foi acabar descobrindo depois, que é fazer divulgação científica.
Show de bola. Bom, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, preciso fazer umas propagandas aí. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá youtube.com/fisicalogia para ter um contato um pouco mais direto comigo no Twitter e no Instagram, @fisi_cadu. Lembrando que todos os links que a gente conversar estarão na descrição desse podcast. Nesse momento já está aí embaixo o link do canal do Mimimídias, as redes sociais da Clara e tudo mais que acontecer nesse podcast, beleza? Mas chega de conversa fiada, vamos pro que interessa, que é o nosso bate-papo. Primeiro, eu queria te agradecer por estar aqui hoje. Ô, eu tô ficando importante demais aí. Nossa, comecei conversando com a galera da minha escola, tá ligado? Que cresceu comigo, e hoje eu tô conversando com os membros do Science Vlogs Brasil. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Eu tô empolgado com isso, cara.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer.
Bom, e assim, claro, a primeira pergunta que eu faço, que é a que tá em todos os podcasts aí, menos quando o cara vem pela segunda vez. E quando ele vem pela segunda vez, ele já fez, já respondeu, então a gente só troca uma ideia aí. É quando que a ciência entra na sua vida? Quando que você falou assim, vou fazer letras?
Uhum. Olha, muito, muito difícil, assim. Porque o que aconteceu? Eu e a minha irmã, a gente cresceu, nós duas, assim, com a minha mãe dizendo pra gente que a gente ia terminar, a gente sempre teve acesso à educação de muita qualidade, e a gente tinha uma questão com a minha mãe que era, depois que vocês terminarem o terceiro ano, vocês vão fazer o FMG. Não era uma proposta, era uma afirmação. Uhum. E assim, inclusive foi muito engraçado, porque tanto eu quanto a minha irmã, a gente não sabia o que a gente ia fazer, nem no terceiro ano, nem acabando o terceiro ano, a gente não sabia que curso. E aí, nas duas vezes, minha mãe sentou com a gente, com um livrinho dos cursos da UFMG, falando assim, as opções são essas. É o que estão nessas páginas aqui, tipo assim, foda-se que existem várias universidades no mundo, sabe? Tipo assim, vocês vão estudar na UFMG. Uhum. Que foi onde minha mãe estudou. Claro que já deu pra entender essa parte
agora
também.
Agora tudo faz sentido.
Minha mãe estudou nas duas universidades públicas aqui de Belo Horizonte, né? Ela fez arquitetura na UFMG, ela não concluiu. Uhum. E ela fez comunicação social na UENG, que era FUMA na época dela. Uhum. Tá. Aí, beleza. Então a gente tinha essa questão aí de uma mãe que desde sempre falava que a gente ia estudar na universidade. E E outra coisa que era que a minha mãe trabalha com comunicação, era uma coisa muito clara que eu não poderia trabalhar com comunicação nem a minha irmã. Assim, ela queria que a gente fizesse outra coisa. Porque essa vida de agência de publicidade é muito estressante, né? Uhum. E aí, então, assim, acabou que chegou no terceiro ano. Eu tava meio decidida a fazer geologia.
Que coisa, não?
Então, eu achei que eu ia fazer geologia. E aí, assim, era o último dia de inscrição da UFMG, eu precisei decidir, e aí eu tava tendo aula de redação.
Nossa.
E aí o meu professor de redação falou, claro, a gente sempre soube que você ia fazer letras. Foi assim. Eu falei, a gente sempre soube? Aí ele, a gente sempre soube. Aí eu falei, ah, se pá, né? E eu sempre gostei muito de literatura. A literatura sempre teve um papel gigantesco na minha vida.
Uhum.
Inclusive, é uma coisa que eu tava comentando hoje mesmo na live, né, de estudo. Que quando eu era criança, eu era uma dessas pessoas que a personalidade é livros, sabe? Assim? que isso construiu estilo Gabriela Prioli, sabe? Tipo, livros.
Te entendo demais.
Era isso, assim. Então, inclusive, uma tia minha brinca, que a primeira vez que ela me viu e eu não tava carregando um livro, eu tinha 15 anos já. Nossa. Todas as outras vezes que ela me viu, eu tava lendo ou eu tava carregando um livro. Toda vez que ela chegou na minha casa.
Uhum.
Então, assim, era muito importante, assim. Era uma coisa que fazia muito papel na minha vida. Então, assim, acabou que foi uma questão. Eu não sabia direito o que eu ia fazer. Aí eu cheguei pra minha mãe, no dia da inscrição. Tinha que decidir ali naquele dia. Falei, mãe, eu tava na faculdade. Aí o professor falou, né? Um professor que, inclusive, minha mãe conhecia também. Ele falou que a gente sempre soube que a gente ia fazer letras. Aí minha mãe falou, pode ser letras. Só que aí você vai entrar na faculdade, você vai fazer graduação, mestrado, doutorado. Se for pra ser letras.
Uhum.
Eu falei, ah, beleza. E aí, assim, o quanto que eu estou fazendo, o que eu escolhi depois daí, ou quanto eu tô obedecendo a minha mãe até hoje...
Faz sentido.
É uma coisa, assim, questionável na minha vida, sabe? Uhum. Mas, assim, é porque, na verdade, ela tinha muita razão, muito mais do que eu, com 18 anos. Que se eu terminasse a graduação e saísse da faculdade, eu ia ter um universo muito limitado de possibilidades, né? E ela já imaginava que o que eu ia querer fazer era pesquisa e continuar estudando literatura. Então, assim, meio que foi essa história aí de quando a literatura e quando a ideia de entrar na universidade era grande na minha vida, assim, meio que desde sempre. Agora, quanto à ciência, nossa, aí é difícil, assim, porque eu tinha um microscópio quando eu era bem pequena. E a minha irmã gostava de colecionar rabo de calango.
Meu Deus, tá, calma, só um minutinho. Vamos contextualizar o negócio. O que, que é um calango?
Ah, nossa, sim. Aqui em Belo Horizonte nem chama calango, é porque eu sou do interior. Aqui em Belo Horizonte é lagarto de parede.
Ah, tá, agora aqui no Paraná é lagartixa.
Isso. E em Divinópolis a gente chama de calango.
Calango.
Eu não sei qual cidade, é uma cidade perto de Divinópolis, chama de Camilo.
Camilo.
Inclusive, tem uma história muito engraçada, que a esposa do meu primo não sabia, ele tinha acabado de casar, ela tava em casa, ela ligou pra ele falando assim, amor, tem um Camilo aqui no banheiro. Vem aqui, tem um Camilo no banheiro. E ele ficou, o quê, Karina? O que que tá acontecendo? Um Camilo no banheiro. E aí ele foi correndo pra casa, sem assim, fazer ideia do que encontrar. Ela não falava nada além de Camilo. E aí ele chegou e era uma lagartixa. E ele descobriu duas coisas, que na cidade dela chama Camilo e que ela tem fobia de lagartixa. Mas ele achou que era um homem, que era alguma coisa esquisita, assim, no banheiro da casa.
Camilo, tá ligado? Tipo... Meu Deus, que da hora é isso? Agora tudo faz sentido.
Isso. E é esse rabinho aí que a minha irmã gostava de colecionar.
Ah, sim, o rabo do Camilo.
O rabo do rabo de Camilo, isso aí.
Entendi.
E aí a gente tinha essa, a gente tinha um lugar que a gente chamava de laboratório, que era a casa dos meus avós, a gente morava com os meus avós quando a gente era criança. E no terraço tinha uma caixa d'água, uhum. que era um lugar meio escondido assim. E ela era o laboratório, que era onde a gente deixava pedaço de bicho, tinha um microscópio, e aí tinha lente, e a gente ficava vendo inseto e tudo mais.
Uhum.
Adorava tudo isso. E a minha mãe sempre incentivou muito, assim. Então esses materiais de laboratório, ela sempre, que a gente ficava afim, ela sempre comprava as lâminas pra gente. E coisas de pintar, pra dar pra ver melhor no microscópio e tudo mais. Então...
Uhum.
Assim, bem de pequenininha, eu sempre fui muito curiosa. E aí a gente sabe que a ciência, ela nasce da curiosidade, né? Inclusive, criança é sempre um pouco cientista, né?
Sim, Verdade.
Eu fui uma criança um pouco cientista, assim, também, de explorar, investigar e tudo mais.
Que fera, que fera. Pô, massa pra caramba, porque, igual você falou, a curiosidade, a diferença é que, tipo, mas assim, a galera que não segue tanto a linha aí é porque às vezes vão podando as crianças, porque criança é muito curiosa. Eu tenho uma turma do, eu dou aula de, numa escola particular aqui, eu tenho uma turma do terceiro aninho, os molequinhos têm 8 anos. Cara, é muita hora ver eles, tipo, curioso pra caramba, pra saber como que, por exemplo, ontem, uma menininha chegou pra mim hoje na aula e falou pra mim que ela viu o pouso da SN-15 lá, né, do pouso... Aí ela perguntou como que o foguete pousava, sabe? Aí eu fiquei, cara, olha que da hora, criança curiosa por causa disso. Isso é muito legal, véio, isso é muito massa.
Bom, e eles formulam hipóteses também, né?
Sim.
Criança formula hipóteses. E é muito legal. Tipo, quando você percebe a forma da criança de pensar, as perguntas que eles fazem e as formas... E se você instiga, falar como é que você acha que acontece, aí sim, você vai navegando na possibilidade daquelas cabecinhas super criativas e curiosas. É lindo.
Nossa,
é lindo
demais. É muito massa. O problema que eu vejo é que passa um tempo e eles começam a podar as crianças, sabe? E aí as crianças começam... Tipo, pegou quando a criança começa a ler. Tem a galera que fala assim, ah, eu não gosto de ler livros. Mas quando a criança tá aprendendo a ler, ela lê tudo. Ela lê propaganda, ela lê panfleto de mercado. E aí vai passando o tempo, ela vai perdendo o prazer da leitura, cara. E eu acho isso muito triste, mano. Eu acho muito...
É muito triste.
Porque, tipo, cara, todo mundo tinha que ler mais, velho. Isso é a verdade.
Sim, não. E outra coisa, toda criança tinha que ter um microscópio. Tipo
verdade.
Assim, é um brinquedo, um microscópio de brinquedo, igual eu tinha. Isso é uma coisa, inclusive me fez pensar que a minha filhada talvez esteja quase na idade de ganhar um microscópio, eu ainda não tinha pensado sobre isso.
Uhum.
É, porque, assim, é fenomenal, porque a ideia da criança, dessa curiosidade, assim, você poder pegar uma coisa, assim, pegar o cabelo e olhar no microscópio, que era uma coisa que eu amava fazer, comparar seu cabelo com o cabelo de outras pessoas, que é diferente no microscópio, e fazer coisas assim, coisas de bichinho, inseto, asa de bichinho, pôr na lâmina, aprender a mexer direitinho. Gente, é muito legal. E também, assim, não só para estimular a criatividade, esse pensamento científico na criança, mas até coordenação motora fina, porque é tudo muito delicado, sabe? E aí a criança é a principal interessada em não quebrar tudo.
Sim, sim.
Então, assim, acho muito massa.
Não, é fera demais. E, tipo, eu vejo isso aí porque, igual eu falei, eu dou aula pra uma turminha, eu dou aula de robótica pra eles, né? Então, assim, é interessante, é da hora ver eles fazendo as coisas, tipo, avulso, sabe? O que você tá construindo? Não, eu tô fazendo um carro, eu tô fazendo uma ponte, eu tô fazendo um teleférico, porque eles têm um material, sabe? Eles começam... Isso é muito legal, isso é muito da hora. Uma coisa que, tipo, você falou que toda criança tinha que ter um telescópio, quando eu tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos, meu pai me deu um livro. Eu acho que ele tava me treinando pra seguir o caminho da literatura, das letras, não sei. Porque ele chegava e falava assim. Eu lembro que eu chegava da escola e ele falava assim: ó, você quer usar o computador, por exemplo? Você vai ter que ler 10 páginas do livro e me contar depois, sabe? E aí eu comecei a criar gosto pela leitura aí, entendeu? Então, eu tipo, igual você falando lá, eu sempre tive livro. Eu cresci com os livros aqui em casa e, tipo, sempre tô. Inclusive tem um aqui do meu lado agora, então tipo eu tô
esse é incrível,
esse aqui é muito bom,
Djamila Ribeiro.
Isso, esse aqui eu tinha ter lido antes.
3 segundos na sua mão.
Você parece que conhece de livros?
um pouquinho só,
show de bola.
Familiaridade é um pouquinho com o objeto.
Bom, e tipo assim, você falou que sempre gostou de literatura e tudo mais, e aí você acabou seguindo esse caminho aí da literatura. E, tipo, meu pai é formado em letras, minha mãe também, então tem muita coisa. E eu queria saber o que a literatura te chamou a atenção. Porque, tipo, tem... Mano, eu vejo... De vez em quando meu pai começa a conversar, falar pra mim sobre as coisas de literatura e eu fico... De literatura não, da língua portuguesa, eu fico, caramba, olha isso, velho. E, tipo, o que a literatura tem, claro, fora o charme total da literatura... que te chamou a atenção tanto assim pra seguir esse caminho e hoje você é doutoranda em estudos literários?
Tá. Eu tenho uma resposta, eu acho. Vamos ver se eu consigo... se eu consigo a citação direitinho que eu quero te dar. Ah, eu queria a citação bonitinha, mas eu não vou conseguir achar. Eu queria a diferença da história e da ficção pro Aristóteles. Que é, eu acho que tá muito aí, assim. Que segundo o Aristóteles, o que a literatura faz, a história ela meio que conta o que as coisas que aconteceram e a literatura as coisas que poderiam ter acontecido. A literatura é o campo das possibilidades. Então, assim, ele é meio que um campo irrestrito. Enquanto a história ela fala do particular, né, de uma coisa bem pequena, de um evento, de uma coisa, de um acontecimento, a literatura ela fala de absolutamente qualquer coisa, assim, é o universo, né, de possibilidades. Então, eu acho muito lindo e muito mágico o tanto que todas, absolutamente todas as histórias que... Existem um milhão de histórias que não foram contadas ainda, e sobre como a gente pode viver um milhão de vidas e viver em um milhão de linhas cronológicas e tempos históricos e passado e futuro e presente e coisas que nunca vão acontecer e futuros que nunca vão existir e passados que nunca existiram, sabe? Eu acho que a literatura é meio que roubar. E, tipo, você consumir muita literatura enquanto você tá tendo uma vida é uma forma de viver um milhão de vidas, de viver em um milhão de espaços, habitar milhões de conjuntos de regras diferentes, sabe? De possibilidades e universos. Então eu acho literatura um grande roubo dentro, porque é uma das principais coisas que a gente tem, é das cenas mais angustiantes, assim, é o tanto que a gente é muito limitado em termos de localização, a gente só pode estar em um lugar, em tempo, a gente só vive uma vez e em uma cronologia muito específica, e na literatura não, a literatura você pode estar lendo, sei lá, onde você quiser e tá, e só de estar com um livro aberto de ficção você já está no mínimo em dois lugares diferentes, né? O lugar onde você tá e o lugar onde você tá lendo. Enfim, acabou esse livro, fecha outro, você pode ir pra Lua, você pode ir pra China, você pode ir pra interior, na roça, você pode ir pro sertão, você pode ir, sei lá, onde a sua imaginação tiver ido, você vai encontrar um livro ali, e se não tiver, você pode ver, sabe? Uhum. Assim, o que for plausível, cabe à literatura, né?
Uhum.
E, enfim, eu acho até difícil explicar por que literatura é maravilhoso, porque por que literatura não é maravilhoso, né? Tipo, é um universo de faz de conta. E aí você junta tudo isso com o labor de escrita e estilo, que aí vai te fazer falar coisas que você já sentiu, que você nunca imaginou que você conseguiria, que você talvez não conseguisse colocar em palavras. Que quando você lê, tipo, faz tanto, sabe? Você, tipo... Ah, não, então era isso que eu tava sentindo, sabe? Te dá razão aos seus próprios pensamentos. Nossa, eu acho literatura o negócio mais bonito que existe. Eu sou absolutamente apaixonada por literatura. E a minha história com a literatura, na faculdade, assim, é muito esquisita, porque eu sempre gostei muito de literatura, sempre fui muito apaixonada por literatura. E quando eu entrei, assim, quando eu tive a primeira aula... Não, gente, é surreal. Eu conto isso, vai parecer que eu tô escrevendo um livro sobre a minha vida. Mas eu juro que não, que isso não é o plausível. Isso é o que aconteceu, é a minha história, não é a minha literatura. Entrei no primeiro semestre da faculdade e a professora de literatura era uma senhorinha. Não vou falar o nome dela, porque a história é um pouco constrangedora. Mas assim, ela tinha um cabelinho assim, tipo assim, um cabelinho meio de velhinha, assim, sabe? Curtinho, um pouco ondulado. E aí, o semestre ia passando e o cabelo dela ia crescendo, assim. Tinha dias que ela tava nervosa e o cabelo dela tava super alto. E aí, a gente brincava que a gente via quão doida ela tava, sabe? Então, ela era muito excêntrica. E aí, ela falava baixinho, 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 baixinho. E no primeiro semestre, a turma tinha, acho que 70 alunos. Era uma turma enorme.
Caramba.
E aí, eu cheguei, tava super tímida, né? Minha primeira semana de faculdade. Não sei se era o primeiro dia, mas era a primeira semana. Sentei mais assim no fundo, e eles estavam testando lá na UFMG, no nosso estacionamento, um avião, um helicóptero, um sei lá o quê. Então assim, pensa, uma velhinha que fala muito baixinho, uma sala com 75 pessoas e eu no fundo.
E um helicóptero e, assim, lá de fora, tá ligado?
Um helicóptero fazendo alguma coisa lá, e era todas as aulas dela, era o horário deles de treino, era o horário da aula dessa professora, que era professora de teoria da literatura. Aí beleza, né, sentei lá pra assistir a aula dela. O primeiro dia de aula dela, ela resolveu passar por todas as escolas de pensamento da história da literatura. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu não sabia o que era estudar teoria da literatura. Fazia a maior ideia. Ela foi, formalismo russo, blá 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 blá, o estruturalismo, blá 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 blá, o pós-estruturalismo, blá 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 blá, os estudos culturais. Tipo assim, ela passou pela história inteira da literatura. Tudo que eu demorei, basicamente, todo o meu resto da minha formação pra estudar, a mulher falou, tipo, em 20 minutos, meia hora. E assim, eu não entendi um A. Aí eu olhei assim, eu saí da aula, falei, poxa, não sabia o que era literatura e, pelo visto, não seria capaz de aprender. Tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo aí. E aí, desse dia, então, eu decidi que eu não ia estudar literatura e eu só fui capaz, de novo, de tentar estudar literatura no quinto período. Uhum. Eu passei, tipo, 2 anos e meio convicta de que eu ia ser incapaz de entender qualquer palavra que aquela pessoa tava falando ali. Uhum. E, tipo assim, que literatura não era pra mim, que literatura era pra pessoas... sei lá, que fosse entender grego, que latim e aquelas coisas loucas que aquela mulher tava falando. E ela falava de uma coisa em específico que eu não entendia nem o que ela tava falando, tá vendo? Eu não sei nem contar porque eu não entendi mesmo. Enfim, nossa, que viagem. Foi assim, foi um surto, sério. Eu cheguei na faculdade e falei, nossa, beleza, onde que volta, o que que faço, sabe? Eu cheguei até a conversar com a coordenadora de curso depois de um tempo. Falei, olha, como é que faz pra trancar?
E eu não tô no lugar. Vou trancar um negócio aqui rapidinho.
Foi uma doideira, sério, foi uma doideira. Mas aí, aos poucos, eu fui encontrando outras professoras em situações muito mais favoráveis de aprendizado, porque um helicóptero treinando voo na janela e uma senhorinha falando muito baixinho numa sala de 75 pessoas. Não é um ambiente favorável à aprendizagem.
Sim.
E aí eu fui aprendendo e fui criando um pouco de autoestima mesmo, sabe? Pra lidar com o assunto, porque ela me destruiu, assim. Foi um choque, foi um absurdo. E aí depois eu conversei com um aluno que era orientando dela. E aí eu perguntei, gente, mas como é que é, sabe? E aí ele falou, então, ela é incrível. Mas assim, ela é minha desorientadora. E aí é muito doido, porque na faculdade tem isso, sabe? Na faculdade, às vezes, a gente acha pessoas que vão colocar a gente... Tipo, ah, não, eu cheguei aqui, agora eu vou descobrir a minha carreira. E agora eu vou fazer uma linha reta até chegar no ponto final, que é a minha formatura. Sendo que, na verdade, às vezes você entra na faculdade, você começa a fazer caminhos muito loucos e andar em zigue-zague. E aí, quando você vê, você tá antes ainda, tipo assim, você tem menos certeza do que você tinha quando você entrou. E você vai pra lugares que não fazem o menor sentido. Até que, talvez, se você der sorte, você encontra um rumo, sabe? É uma doideira a experiência da universidade. E eu tô falando isso, assim, achando tudo maravilhoso. Porque, na verdade... o processo de autoconhecimento, né, não tem como ser linear. Sim. Afinal de contas, né, não é um livro, né?
Verdade.
É a vida.
Uhum.
Não, e aí, foi assim.
Oh, que massa, velho. Porque eu vejo, sério, eu vejo a galera das ciências humanas que faz... Na verdade, eu não gosto de usar esse termo, porque um professor amigo meu de história falou que toda ciência é humana. Então... Uhum. Mas assim, pra facilitar o estudo, a gente quebra elas em 3 ciências humanas exatas e biológicas aí. Mas assim, eu vejo a galera das ciências humanas, da história, da letras, e eu fico assim, cara, eu acho que eu não teria capacidade pra ler essas coisas. Porque, tipo, é muito conteúdo, é muita coisa. É, eu acho que seria, sério, eu não teria paciência, talvez, pra estudar essas coisas. Eu acho muito louco. Igual eu falei, eu cresci com os livros aqui em casa, tanto é que o meu primeiro livro de literatura que eu li foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, eu tinha uns 8 pra 9 anos. E eu achei aquilo incrível, sabe? Tipo, eu lia, tinha coisa que eu não entendia, meu pai me explicava, minha mãe me explicava. E tipo assim, eu amadurecendo a ideia, né, de crescendo e tal, pra estudar, fazer uma faculdade, eu não tive vontade de fazer letras, no caso, não é nem porque eu não gostava de literatura, tanto é que eu gosto, eu compro livros, tipo, é difícil eu passar um mês se eu não comprar um livro novo aí numa livraria, numa Amazon da vida, não numa, porque eu gosto demais disso, e só que eu acho muito, muito complexo. Sabe? Trabalho com prefiro umas variáveis x, y, z, fazer umas continhas ali, que é mais acessível, porque eu vejo que é muito complexo as ciências humanas de um modo geral. Eu admiro muito isso, cara, tipo, eu vejo a galera, tipo, tem vez que eu tô na universidade, agora não, né, porque agora tá tudo travado.
Infelizmente.
Mas assim, eu vi na universidade a galera lá estudando, tipo, com um professor de, por exemplo, de História e Filosofia da Ciência eu tive, né, professor com um livro, tipo, de muitas coisas, e ele mesmo tempo que ele tava lendo pra preparar a aula, ele pegava livro, tipo, de literatura que ele tava lendo e eu ficava, caramba. E aí ele conseguia, tipo, pegar um pensamento de um determinado autor e dar uma aula e eu ficava, cara, Eu acho que eu não ia ter essa condição mental pra fazer essas coisas. Eu admiro demais quem faz isso, velho. Eu acho muito louco, mano. Eu acho muito da hora.
Eu não sei se é mais difícil, eu acho que não. Acho que todas as... Tipo, a construção do conhecimento, o conhecimento... A gente tá, afinal de contas, né, nós já temos muito tempo de... Uhum. Nós temos uma entrada já da construção do conhecimento. Eu acho que qualquer área do conhecimento que você for explorar, você vai encontrar, é isso, séculos de estudo, né?
Uhum.
Então, não tem como ser absolutamente fácil entrar em nada que você completamente desconhece. Então, uhum. Mas, assim, de fato, é bastante complexo, né? É... A literatura, o estudo da literatura, né, da teoria da literatura, é um estudo bastante complexo, sim, mas dá para ensinar de uma forma mais acessível. Você pode, por exemplo, tentar não falar de todas as escolas de pensamento em meia hora.
Verdade, você pode escolher um semestre para falar disso, né?
É, por exemplo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh. E você lembra qual foi o primeiro livro de literatura que se... Que você leu ou que te chamou a atenção, assim, você fala, caramba, preciso saber mais sobre esse autor ou sobre essa história, assim, você lembra qual que foi? Meu Deus do céu, tá aí uma coisa que eu nem li.
Eu tô falando com uma pessoa que leu vários livros, então, é muitos livros mesmo. Uma pergunta besta, curiosa minha aqui, esse ano já passou de 10? Já passou de 10?
Já passou. Eu acho que eu tô no 13º livro esse ano.
É, caramba.
Deixa eu ver. Não, mas livro não é a unidade de medida, tá?
Sim, com certeza, com certeza.
Tem uma coisa que... Deixa eu ver aqui direitinho. Tem uma coisa que a internet tem, essa internet da literatura, que é muito feia, que é a ideia de que livro...
quantidade,
né? É de unidade de medida. Já, tipo, lê 50 livros... Mano, tipo assim...
Lê dois livro. Que vai dar futuro, melhor.
Não, mas não é isso. É que livro pode ser 15 páginas, um livro infantil, que tem uma densidade para uma criança de 5 anos.
Sim.
Você pode ler Ulisses, do James Joyce. Se você tiver lido só Ulisses no ano, você teve um ano de leitura fenomenal, entendeu? Então, assim, é muito esquisito. Gente, é muito esquisito. Eu não falo de literatura, tipo, na internet, porque é um universo que a literatura na internet é a coisa mais longe da literatura possível. Tipo, nossa, é muito esquisito mesmo, assim, é todo um discurso que pra mim não tem pé nem cabeça.
Uhum.
E aí você vai ver o que as pessoas estão lendo de fato, e assim, sem querer fazer julgamento de valor, nem essa vibe, mas você identifica muito rápido que as pessoas não saem da zona de conforto delas.
É.
Tipo assim, qualquer pessoa que você começa a acompanhar na internet que faz produção de conteúdo da literatura, é difícil encontrar alguém que sai da zona de conforto, alguém que lê coisas diferentes. Normalmente a pessoa lê um tipo de coisa só, sabe?
Uhum.
E é muito estranho pra mim, assim. Nem é elitismar, porque não lê os clássicos, foda-se. É mais uma questão de, tipo assim, sério, que são, tipo, 5 autores estadunidenses contemporâneos que E aí você lê, tipo, todas as obras das pessoas, tipo, li 700 livros. Parabéns! É a mesma coisa que ler um, entendeu?
É bem assim mesmo.
Não entendo, acho esquisitíssimo. Mas sim, eu leio muito porque, não só porque é meu trabalho, mas como é meu lazer de preferência, né?
Sim.
E a faculdade de literatura é muito fácil você perder todo o seu prazer com a literatura, assim. Eu conheço várias pessoas que foram vítimas disso, assim, de entra ali porque ama ficção e ama a literatura e de repente a pessoa se perdeu completamente e já não lê mais por prazer.
O cara então, cresceu lendo meio... Nicholas Sparks e chega lá e começa a ver umas teorias literárias e fala, achei que era outra coisa.
E aí também, assim, às vezes até o que gostava de ler, aí vai ler e fica identificando o tema, e aí vai viajando, pensando nas coisas que aprendeu na aula, e aí já vira, já tem cara de trabalho, não tem cara mais de lazer, sabe?
Uhum.
É um risco, assim, que se corre. Mas eu batalho muito com isso, porque senão eu não entendo mais o que eu tô fazendo aqui, sabe? Se eu me deixo perder, assim, se eu paro de ter gosto por literatura. E já aconteceu antes, né? Já passei por isso na graduação.
Sim.
De parar de ler por prazer. Porque o que acontece assim, meu trabalho é... O que acontece? Fazer literatura, o método de pesquisa, já que a gente tá falando de ciência, né? Não é o método científico. O método que eu uso é o método bibliográfico, que é um método dentro da academia, um método de criação de conhecimento, uhum. que é um método que consiste em ler várias fontes, em ler uma enorme bibliografia e cotejar pensamentos e argumentos e raciocínios e interpretações. Então, o que eu passo o dia inteiro fazendo a minha pesquisa não é um laboratório contando células, não é mexendo com ratos, não é fazendo equações. Eu passo o dia inteiro lendo. E aí, então, assim, é muito fácil chegar de noite e eu querer fazer uma coisa que não é ler, sabe? É muito
Sim,
fácil
cair.
Mas acaba que é tanto outra coisa completamente diferente, sabe? Ler o trabalho, ler artigo, ler coisa do que ler literatura, que você precisa meio que fazer esse esforço, sabe? Tipo, não, é outra coisa. Uhum. E acaba que se você for usar o WhatsApp, sei lá, o Twitter, você vai ficar lendo também.
Na verdade, então... você tá lendo sempre, né? Tá lendo o tempo inteiro.
Todo, é. Então, mas tem que fazer aí esse trabalho, esse esforço, sim, pra não perder o gosto pela coisa.
Uhum. Não, é isso, velho. Porque, tipo, é igual eu falei, eu gosto de literatura. É uma... Eu fiz, né, física. Totalmente diferente. A leitura, eu vejo a leitura como uma saída, assim. Porque eu sou um cara bem caseirão, mano. Eu não gosto muito de sair, não. Meu negócio é ficar de boa. Aí...
Então você tá vivendo um período histórico idealista.
Nossa, tipo assim, eu moro em Goiuerê, uma cidade aqui no interior do Paraná, tem 25 mil habitantes. E eu fiz o mestrado na UEM. Eu tô fazendo meu mestrado na UEM, onde eu fiz a física, né? Universidade Estadual de Maringá. E daqui em Maringá, dá uns 160, 180 quilômetros, mais ou menos. E as aulas do mestrado, segunda e quarta, era presencial. Com a pandemia, as aulas foram online. Então, eu consegui fazer a parte da teoria do meu mestrado, a parte teórica das aulas, aqui de casa. Eu não precisei gastar combustível pra ir daqui pra Maringá, não precisei gastar, entendeu? Porque, tipo, dá 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar de carro, mais ou menos, 2 horas e meia. Aí, cansativo e outra, né, fora o gasto, né, daqui em Maringá é longe, então, tipo, gasta tempo e dinheiro. E aí, pra mim, foi bacana, porque, tipo, tava em casa, da minha cama, eu sentava aqui no computador, assistia a aula, aí fazia o que tinha que fazer e não precisei ir pra Maringá. Só que agora, na parte da pesquisa no laboratório, tem que ir lá pelo menos uma vez a cada 15 dias. E pra mim, tipo, igual eu falei, eu sou um cara bem, bem de boa em casa e eu vejo a leitura, a literatura como uma válvula de escape pra dar uma alienada mais do pra não ficar nesse mundo tóxico que a gente tá vivendo. Porque você abre o Twitter, uhum. você vê, tipo, 3 mil pessoas morrendo por dia por causa dessa pandemia e ninguém fazer nada. E aí a gente, pra dar uma... Eu tô lendo bastante, tô consumindo mais coisa do que ficando tanto na internet. Isso tá me ajudando muito a manter a sanidade mental, né?
Nossa, não, é que o Twitter é, que é aquilo, né? Nossa senhora.
Você fala assim no Twitter, nossa, que calor, beleza. Aí alguém fala assim, né, você não gosta de frio? Aí, tipo, tá ligado? Então você...
Você preferia que tivesse frio e que as pessoas que não têm onde morar estivessem ficado congeladas nas avenidas da cidade?
É, mano. Aí então, assim, você fala isso porque você tem ar-condicionado no seu quarto, na sua casa. Aí pronto, aí começa aquela rede tóxica lá e tudo mais. Você fala, não...
Não, é horrível.
É horrível.
Não, inaceitável. É, tipo, porque a rede, na verdade, ela meio que estimula isso também. Porque já que são 280 caracteres e antes era 140, não tem como ter contexto.
Sim.
Todas as opiniões, elas são sempre absolutamente isoladas.
Uhum.
E aí, então, assim, se junta isso com uma cultura de uma rede que quer pegar informações isoladas e contextualizar da forma mais bizarra possível, você tem a receita de um pesadelo e de um inferno que é essa rede social. É impressionante, assim, o Sim. tanto que ela é... que o Twitter é desagradável. E por que eu entro nesse negócio todos os dias, várias vezes por dia, sendo que eu sou tão... tenho tanta clareza a respeito do tanto que me faz mal? É difícil, sabe? Eu continuo lá, mas assim... E com a questão da produção de conteúdo, aí a gente fica mais preso ainda nessas porcarias.
Sim.
Porque, por exemplo, nas lives de estudo, 30% do meu tráfego na Twitch vem do Twitter.
Uhum.
Então eu não posso só não usar o Twitter. Porque, tipo assim, é importante pra minha divulgação do que eu tô fazendo na internet. Isso é foda, né?
Não,
armadilha.
É armadilha, eu tô ligada. Eu também uso meu Twitter, tipo, quase 70% da galera que vai pro meu podcast, que vai pro meu canal no YouTube, vem de lá. Eu posto as coisas lá e vai pro Twitter. Porque eu só uso o Twitter e o Instagram. Não uso o Facebook, então, tipo, é isso.
É, Facebook também, né? Aí já é.
Aí já é demais, né? Mas o pior é que tem uma galera voltando a utilizar esse trem aí, né, velho? Tem uma galera voltando a utilizar o Facebook. Meu Deus, cara. Aí, agora que você comentou falando nessa sua última fala, você falou sobre as lives da Twitch. Eu queria saber, assim, quando que começou? Quando que você falou assim, vou fazer lives na Twitch de estudo? Como que foi isso? Por que que você fez isso? E o método Pomodoro? Porque eu comecei a utilizar isso aí e eu acho bacana. Só que eu não faço tanto igual você faz. Eu uso, tipo, eu faço 30, 10. Sabe?
Uhum.
Aí tem gente que faz, tipo, 90-30. Tem uma galera que faz direto, assim, tá? 25-5. É. Eu faço 30-10. Eu achei da hora isso aí, me ajudando bastante.
O que que aconteceu? Eu tenho esse outro projeto na internet, né? Agora, sim, nesse momento da história, isso é muito esquisito que eu vou falar agora, mas meu projeto principal, no dia 6 de maio de 2021, na verdade, é a minha Twitch, porque o meu Emídias, ele tá em IA. E assim, é muito doido, porque o Mimi Mídias é um projeto desde 2017, que foi a menina dos meus olhos por muito tempo. Meu grande sonho de criação de conteúdo. E a gente tinha uma programação, uma grade na Twitch, que cada um tinha seu próprio programa. E aí eu tinha um programa, que era toda quinta-feira de noite, que chamava Clara Que Sim. E aí eu tinha um público fidelizado, tava lá na minha rotina e tal, tinha que entrar. Só que eu tava vivendo uma vida, um momento meio conturbado do mestrado, e eu tinha que produzir. Se bem que eu acho que nem era do doutorado, acho que era coisa do próprio Mimi Mídias. Eu tinha que escrever um roteiro pro Mimi Mídias, e eu tinha passado o dia todo estudando pro doutorado. Então, pensei, o tempo que eu vou fazer de live, eu vou escrever o roteiro do Mimi Mídias, porque eu não tô com tempo, assim.
Uhum.
Aí, já que eu tinha que escrever esse roteiro pro final de semana, eu tinha que fazer a live, eu falei, vou fazer como a Mikan faz, né? Que é uma outra criadora de conteúdo que eu já tinha visto fazer live de estudo.
Uhum.
E aí, eu peguei o canal do Mimi Mídias, usei o meu programa, né? O Clara Que Sim, pra fazer a escrita de roteiro. Então, eu falei, vou fazer 25 minutos, vocês fazem o que vocês quiserem, eu faço aqui o roteiro, 5 minutos a gente conversa. E assim, eu acho que a gente fez 7 ciclos de 25 minutos.
Uhum.
A primeira vez que eu tenho. E meio que eu quase que acabei o roteiro inteiro. Tendo que, tipo assim, eu demoraria no mínimo o dobro disso se eu tivesse sozinha. Foi, tipo, muita produção. Foi, tipo, foi modo turbo mesmo.
Uhum.
Fiquei, gente, o que é isso? Como que meu tempo rendeu tanto? Eu fiquei impressionada. E aí eu falei com os meninos, gente, fez muita diferença, eu preciso continuar escrevendo roteiro. Posso abrir de novo amanhã? As meninas, claro, fica tranquilo, pode abrir. Aí eu abri de novo. E aí eu rendi maravilhosamente bem, eu terminei o negócio que eu tinha pra fazer. E quer saber? Eu falei pra mim, gente, eu quero fazer todo dia. Eu vou abrir uma tweet só pra fazer isso, porque eu preciso terminar a tese. Sabe, eu não tô conseguindo escrever, tá em pandemia, eu não posso ir pra universidade. Tô me sentindo bitolada aqui em casa. Vou criar um canal, então, porque tá funcionando. E aí, o negócio deslanchou, a minha escrita deslanchou e foi surgindo gente falando, isso me ajuda muito, consegui terminar a minha apresentação, defendi o doutorado, obrigado, tirei 10 na prova, passei na seleção do mestrado. E tipo assim, começou a vir gente assim, tipo, tá fazendo muita diferença pra mim, tá incrível. E enquanto pra mim também fazia. E eu fiquei tipo, gente, isso é muito, muito legal. E a live só cresce, cada vez tem mais gente, a gente criou um servidor no Discord. Que tem um bot 24 horas e a galera fica lá estudando junto, inclusive deve ter gente lá agora. E o bot mede o tempo, 25, ele avisa, agora 5 minutos de pausa. Ele avisa quando acaba a pausa, sabe?
Uhum.
E aí a galera fica numa sala de áudio. E foi muito doido, assim. Foi tipo uma coisa que, hora nenhuma eu pensei, não, vou começar um novo projeto. Não era isso. Inclusive, a primeira vez que eu vi o Tavos falando, não, porque as lives são um projeto pessoal da Clara. Falei, um projeto pessoal é só um canal na Twitch, tipo assim, falando desse jeito fica tão chique, tão sério.
Uhum.
Mas acabou que virou, sabe? Virou um outro projeto, virou a própria coisa que é. Já saiu dois jornais. É um negócio que me...
De vez em quando eu assisto. Quando eu tô aqui à toa, assim, de tarde em casa, eu entro na Twitch e vejo lá que você tá online e falo, vou ver o que ela tá fazendo agora.
E funciona pra você?
Cara, me ajuda. Me ajuda porque, tipo assim, igual no seu caso, eu tinha que estudar pro mestrado, aí eu falei assim, mano, eu já tenho que estudar. eu vou abrir aqui e vou fazer. Aí eu tenho uma mesinha digitalizadora, daí eu ficava resolvendo exercício do mestrado digital aqui e, tipo, conversando com a galera mesmo. Só que eu não fazia, tipo, eu fazia direto, como se fosse uma aula, sabe? Eu fazia direto, quando eu vi, eu tava, tipo, já, quando eu vi, eu demorava, tipo, uma hora e meia, duas horas pra resolver um exercício, sabe? E, tipo, quando eu comecei a fazer as lives, eu fiz acho que três só. Porque aí eu comecei a escrever meu TCC e daí travou, tem prazo, daí eu falei, calma. Aí eu peguei e comecei, tipo, rendeu bastante, sabe? Tipo, em duas horas que eu fazia um exercício, eu fazia três, quatro exercícios em duas horas. E, tipo, explicando, e eu aprendi muito mais. Falei, não, vou fazer isso aí agora direto. Muito melhor, velho, muito melhor.
Não, e uma coisa que faz muito bem pra mim também é que às vezes quando eu tenho que eu encontro uma ideia que ela bagunça a minha cabeça, às vezes acaba os 25 minutos e eu passo 5 minutos contando pras pessoas o que eu li também. E aí, claro, que me ajuda a fixar o que eu tô lendo e o que eu tô estudando. E o pessoal acha legal, porque é uma área diferente do que pra eles é descanso, pensar numa coisa completamente diferente. Pra mim, meio que continua sendo um pouco de estudo, né? Mas uma outra abordagem. Então... Ah, eu acho muito da hora. Nossa, acho legal demais esse tipo de live. Tô encantada. E é muito massa. Tipo, você tá estudando. Ai, todo dia é igual. Todo dia é igual. Só que não é, porque tem a vida das pessoas acontecendo. Então, assim, teve a primeira vez que uma menina entrou no mestrado dela de história. Aí teve outra vez que a Bárbara defendeu o doutorado dela. E aí, sim. E aí a gente fica, ah, oba, yes. Aí hoje, por exemplo... A grande comemoração no chat era que a PEN, que eu fui descobrir hoje o que é PEN. Sabe o que é PEN?
Não faço ideia do que é PEN.
É uma equipe de LOL.
Ah, tô ligada. Tô...
É.
Já ouvi falar.
Então, eles jogaram hoje e ganharam. E aí, assim, uma das pessoas que participa com a gente sempre das lives... Ele é absolutamente envolvido com isso, assim. Ele tava muito feliz.
que da hora.
E aí, então, acaba que vira cada dia um dia. Cada dia tá acontecendo coisas na vida das pessoas. E vira um outro clima, sabe? E aí a gente brincou que todo mundo agora torce pra PEN. Pelo tanto que ele ficou feliz, sabe? Ele saiu dando sub na Twitch pro povo. Assim, pra mim foi ótimo. Eu falei pra ele que agora eu vou... Quero tirar até carteirinha de fã da PEN.
Não, show de bola.
É muito divertido, sabe? Você pega uma coisa que é monótona e rotineira e transforma... É, você pega, aproveita da gamificação da Twitch para estudar. Então, fica muito legal. E é uma forma, estranhamente, eu não sei como colocar isso de forma que eu não pareça louca e uma pessoa que tá, como é que eu falo, vacilando das ideias, assim. Mas, vê se faz sentido. Essas lives, elas são uma forma da gente se manter offline.
Faz total sentido.
Porque a pessoa fica ali e ela tá ali, já tá aberta. Ela já tá suprindo a necessidade dela de internet, enquanto viciadinhos que todos somos, né? E aí fica ali. E aí a pessoa não usa o celular, porque ela tá se propondo a focar. E ela tá tendo contato com outras pessoas, então ela se mantém longe do celular, das redes sociais, e do Twitter, do Instagram. Eu também, né, me mantenho no caso. Mas, sei lá, não sei explicar. Porque a gente tá online, claramente, mas a gente não tá usando... Da forma que distrai. A gente tá usando a ferramenta.
Sim.
Que a gente é viciado para nos concentrar. Então, meio que a gente tá roubando, sabe? A gente tá roubando nesse jogo aí. Das redes sociais.
Não, mas é bacana demais, velho. E, tipo assim, eu vi a Twitch... Eu comecei agora no Twitch, tipo... Eu tenho acho que três lives lá. Aí eu comecei... Eu vi a Twitch pra assistir... Eu abri a Twitch pra assistir o Gaulei jogar CS. Essa era a verdade. Aí eu falei, aí tipo, começou a aparecer esses conteúdos assim, de tipo, de estudo, só na conversa. Só na conversa, o cara estudando e tal, ou fazendo qualquer outra coisa, trocando ideia. Tipo, tem uma galera que, tipo, abre um Instagram pra stalkear algo. Eu falei, mano, a galera assiste, cara. Aí eu ficava assim, cara, eu já tenho que estudar mesmo. Porque fazer o vídeo pro YouTube, tipo, você tem que escrever um roteiro, você tem que gravar, você tem que editar. Fazer correção de áudio, fazer muito... Você sabe isso melhor que eu. Então você sabe como é que funciona. Melhor que qualquer pessoa. Então, tipo... Dá um trabalho. Na Twitch é espontâneo o negócio.
É isso. Tipo assim, você liga a câmera, você passa, estuda. É. Acabou a live, acabou. Não tem nada pra fazer. assim, até dá, né? Se você quiser. Mas assim, se você quiser. No caso, eu não queiro. Uhum. Nunca quero. Nunca quis. Mas tem gente que corta e pega clipe, põe no YouTube. Mas tudo isso é fora da plataforma. Então, se a pessoa quiser. Eu não. Eu só ligo a câmera, converso e tal. No máximo que eu faço, e eu faço porque eu gosto, eu tinha blog. Eu fui uma das pessoas que teve blog nos anos 2000, assim.
Blogão?
E assim... Não, foi blog mesmo. Foi tipo... .zip.net. E aí... Tinha, pra fazer um blog, você tinha que aprender HTML, alguma coisa de HTML. E aí você tinha que aprender a personalizar o template. E aí, pra isso, você queria colocar uma foto específica que você gosta, você precisava aprender o Photoshop pra aprender a fazer alguma coisa, fazer uma coisa ou outra. E aí, explorar um pouquinho do código. Não, aí aqui eu consigo colocar a imagem do ícone do meu blog. Aqui eu consigo mudar a cor da minha barra de rolagem. Aqui eu consigo, sabe? Tipo, toda a personalização. E cada coisinha que você queria fazer no blog... Tinha que explorar, você tinha que ir atrás, e tutorial e tal. E a Twitch é igualzinho. É a mesma coisa que criar um blog nos anos 2000. Tem 1 milhão de detalhes, e pra cada detalhe tem 1 milhão de tutoriais, e você pode inventar coisas na sua cabeça e fazer botzinhos que fazem coisas e facilitam coisas. Então, assim, isso eu amo. Aí, assim, a gente implementa várias coisas, assim, tipo, desde que eu comecei até hoje, tem 1 milhão de coisas novas, que acabam sendo um trabalho extra, assim, mas que pra mim é mais diversão, porque eu realmente gosto dessa sensação nostálgica, assim, de tô explorando e tô aprendendo uma coisa que foge, assim, do que eu estudo, né, de como eu passo meu tempo, assim. Então, a última coisa que a gente fez, eu acho que foi a última coisa que eu fiz, foi colocar o bot pra avisar de 15 em 15 minutos para as pessoas salvarem o trabalho.
Oh, ajuda muito.
Muita gente já falou, nossa, o bot me salvou agora, eu tava sem salvar. Tipo, porque muita gente trabalha em nuvem com texto, mas ainda tem quem tá em software de edição, em coisas assim que precisa ir lá e salvar. Então, enfim, aí vai brincando e tal. Então, acho que esse é o trabalho que eu tenho quando eu não tô ao vivo. Mas mesmo assim, eu acho divertidíssimo.
Não, é massa demais, hein? Eu acho fantástico essa interação que a Twitch dá pra gente. Porque ela é uma plataforma fácil, ela é acessível e, tipo assim, a comunidade, a galera que tá lá assistindo, tipo, às vezes você tá resolvendo um negócio, lendo, aparece um cara, igual você falou lá, que torce pra PEN lá, que ficou feliz com a... Então, tipo assim, essa interação que a gente não ia ter fazendo outra situação, por exemplo, com vídeo no YouTube, com tweetada, não ia ter. E a Twitch dá essa oportunidade pra gente, isso é muito massa, porque, tipo, aproxima, né? Isso é muito fantástico. Bom, e nesse meio tempo, você falou que começou lá atrás com a Twitch do Mimimídias. E aí, vamos um pouco pra divulgação, como se a gente não estivesse falando de divulgação científica, né? Mas vamos falar um pouco sobre o Mimimídias. Quando que surgiu a ideia do Mimimídias e por que esse nome?
Ah, sim. Foi 2017, foi quando eu tava pra terminar o mestrado e eu sabia que eu não ia começar o doutorado imediatamente. Eu tava nesse momento de transição da minha vida e eu tava vivendo numa angústia de que eu tava escrevendo uma dissertação de 100 e tantas páginas pra ninguém ler nunca, sabe? Tipo assim, a minha banca ia ler, ninguém nunca mais ia ter acesso àquele conhecimento que eu tava produzindo. E tinha tanta gente que eu achava que ia achar legal, porque eu não falei isso ainda. Mas o que eu estudo são adaptações da literatura para redes sociais. Então, assim, eu faço vários comentários sobre literatura e Twitter. Enfim, leio o Twitter como literatura. E aí eu fiquei pensando assim, gente, eu acho que tem muita gente que acha isso legal. Mas a questão é, o formato de dissertação, ele não é um formato, não é um gênero textual que agrada as pessoas comuns. Ele não é feito para ser convidativo, ele não é feito para ser agradável e... A palavra, eu tô querendo falar a palavra em inglês.
Pode falar.
Fugindo a palavra em inglês, mas ela é tipo approachable. Tipo, a dissertação, ela não é tipo acolhedora, como se fosse, sabe? Enquanto gênero textual, não é o conteúdo, é a forma. Então aí veio a ideia de fazer vídeos que trouxessem esse mesmo conteúdo que eu tava pesquisando, mas que fossem acolhedores e convidativos. Eu acho que convidativo era a palavra que eu queria, assim. O gênero textual de dissertação não é convidativo. Não importa sobre o que ele seja.
A gente lê porque precisa, aí, né?
A gente lê porque precisa, claro. Ele é um gênero textual que ele é uma prova. Você faz pra provar pra sua banca que você sabe fazer.
Só isso.
É uma prova, é um trabalho de conclusão de um curso. E aí, acabou que eu peguei, adaptei e fui conversar. Na verdade, assim, começou porque eu tava nesse momento e era Réveillon. Eu tava com Tavos e com vários amigos. E aí eu falei, gente, eu quero... Pô, esse ano que vem, 2017, eu vou começar o meu canal no YouTube pra falar dessas questões da literatura, questões que eu tô estudando e tal. E aí o Tavos falou, eu animo também. E aí o Tavos mesmo pensou no Léo, a gente chamou o Léo e começou. Todo mundo tinha a mesma aflição e a mesma angústia. Desse insulamento da universidade, a universidade como uma ilha distante da sociedade que produz coisas que não chegam nas pessoas porque são gêneros textuais que não são convidativos.
Uhum.
E aí foi assim, a gente não sabia que chamava divulgação científica, a gente não sabia que tinha outras pessoas fazendo em outras áreas do conhecimento, a gente não sabia que o gênero que a gente ia escolher no final das contas chama vídeo ensaio e é um gênero muito frequente, familiar para críticas de produtos de mídia, especialmente audiovisual. Nada disso a gente sabia. A gente só pegou e fez. Todos os rótulos a gente foi encontrando depois no caminho, assim. Foi uhum. Essa mais ou menos a nossa história.
E por que o nome Mimimi?
Ah, isso que você perguntou. Tá. Então, o que a gente faz, né? A gente produz esse tipo de mídia é porque eu, na verdade, assim, a gente tem design, né? Artes visuais e literatura. A gente parte aí das três áreas de linguagens, né? Mídias que a gente domina. E são mídias. Então, ele tem esse objetivo do canal de sempre falar de um produto de mídia ou de uma mídia específica. E aí, o Mimimi é porque o Mimidias, ele é um projeto muito político também, né? A gente tem muita intenção de falar sobre questões sociais, até mesmo porque elas são insociáveis da literatura no geral. Uhum. E de tudo, né? Tudo é política.
Com certeza.
Só que a gente vive ali em 2017, hoje um pouco menos, mas ali em 2017 era muito frequente que qualquer coisa que se dissesse sobre... Sei lá, uma roupa de uma super-heroína ser hipersexualizada. Ou sobre um videogame que é, sei lá, qualquer coisa, assim. Tipo, que representa nazistas de uma forma meio passando pano. Qualquer coisa, assim, que se fosse falar, que tivesse alguma leitura política, ia ser chamado de mimimi.
Uhum.
E aí, o que a gente resolveu foi juntar, né? Foi ideia do Tavos, inclusive, esse nome, né? Mimimídias, porque a gente ia abraçar o mimimi. Tipo, já que vão falar que o que a gente tá fazendo é mimimi, vamos falar antes. É mimimi. E, inclusive, no início do canal, a gente até falava, o meu mimimi de hoje é. E a gente apresentava as ideias assim, que era uma forma meio que já de dar uma rasteira na pessoa que fosse fazer uma crítica infantil e pouco imaginativa, sabe?
Entendi.
Do conteúdo.
Uhum. Eu conheci o canal Mimimídias no 2019, eu acho. Final de 2019, começo de 2020. Porque foi logo que... começo de 2019. E o primeiro vídeo que eu... Começo de 2019. Final de 2018, começo de 2019. Isso mesmo. E o primeiro vídeo, assim, que eu assisti efetivamente... Que eu conheci o canal e, tipo assim, eu não... Não assistia os vídeos porque, tipo... Igual eu falei, eu da física, o que me chamava a atenção era, tipo assim... Física. Matemática, física. Era muito difícil eu consumir outro tipo de conteúdo. E aí, com o relançamento do Science Vlogs Brasil, eu comecei a ver outro tipo de conteúdo. E aí eu conheci muitos canais fantásticos. Tipo, muito canal que eu, tipo, falar, cara, como assim? Por exemplo, um exemplo. O Terra Negra, de geografia.
Sim.
Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, olha isso, mano. Os caras estão fazendo divulgação de geografia. E olha que louco isso. Porque eu só via física, sabe? Eu via, tipo, astronomia e tal. E aquilo me chamava... Eu falava assim, será que tem de outras coisas também? E com o Science Vlogs, eu comecei a ver os outros canais. E aí eu conheci o Mimimídias. E o primeiro vídeo que eu assisti efetivamente do Mimimídias foi um que você narrou... Que foi sobre a pornografia, eu acho. Sobre a pornografia, sim. Que era a erotização da mulher, uma coisa assim. E aí depois que eu assisti aquele vídeo, eu falei assim, cara, eu preciso ver os outros vídeos. E aí eu comecei a assistir o Mimimídias, tá ligado? E aí quando vocês entrarem em hiato, eu falei, aconteceu alguma coisa? Por que não tá mais produzindo? O que aconteceu? E aí, tipo assim, eu assisti aquele vídeo da pornografia, acho que é filosofia e alguma coisa o nome do vídeo. Eu não lembro exatamente. Deixa eu pesquisar aqui.
Eu acho que é filosofia da erotização, né? Como é que é?
Deixa
filosofia...
eu pesquisar aqui. Eu já vejo. Eu
acho que é filosofia da pornografia mesmo.
Acho que é... aqui, ó. Deixa eu só aqui... Pera aí. A filosofia do erotismo e da objetificação. Esse vídeo. Que tem 21 minutos. Eu assisti esse vídeo e falei assim, gente... Olha isso, mano. E eu assisti esse vídeo porque alguém postou no Twitter e eu cliquei e vi. E aí o Mimi Mídias me chamou a atenção. E aí eu comecei a assistir os outros vídeos que vocês produziram. E eu falei, caramba, mano, esse canal é do caralho. E eu comecei comecei a maratonar o Mimi Mídias. Tipo, é foda. Não tem... É massa. Eu tô falando como fã do canal, tá ligado? É sério mesmo. Eu gosto demais. Só que aí vocês entraram em hiato. O que aconteceu?
Aconteceu a pandemia. 3 mil mortes por dia. Aconteceu que a gente viu assim... Gato ranhando. Aconteceu que a gente tava num impasse, assim, de que, por exemplo, já falei aqui 1 milhão de vezes, né, que eu tô fazendo doutorado, escrevendo uma tese.
Uhum.
Eu não tenho controle sobre esse prazo.
Sim.
Eu tenho que continuar escrevendo a tese porque minha bolsa vai acabar, eu tenho um prazo da CAPES, que eles até fizeram uma prorrogaçãozinha, mas tá lá, o prazo existe, eu não posso não continuar fazendo. Só que não é normal o que a gente tá vivendo. Não é normal morrerem 3 mil pessoas no Brasil de uma doença que já tem uma vacina.
Sim.
Tipo, a vacina já existe, era pra estar aqui, sabe? Então, assim, não é normal o descaso com que o governo tá lidando com a doença. Não é normal não ter tido um lockdown no país. Para, saco! Tá ouvindo, não tá? No microfone?
Ouvi.
Ah, meu Deus!
O gato querendo conversar, ó.
Tá, é que é colo. Mas aí, assim, o que a gente tá... A nossa questão toda era que o Mimi Mídias era um espaço que a gente podia controlar e dizer, não estão normais as coisas. Não, a gente não vai ficar aqui fingindo normalidade, porque isso é um projeto que a gente criou. Então a gente pode parar e falar, não estão normais as coisas. Se as coisas, quando as coisas voltarem ao normal, a gente volta a produzir. Porque não tá normal.
Sim.
Então, assim, é pra fazer um statement mesmo, assim. A ideia era deixar claro que nós não vamos ficar fazendo essa ficção. Ah, não vou falar da série tal. Não vou falar da série bosta nenhuma, porque morrem 3 mil pessoas por dia. É o assunto, tem que ser o assunto.
Uhum.
A gente precisa resolver esse problema. A gente precisa de um lockdown amanhã, sabe? Precisa ter propaganda ensinando as pessoas que têm que usar PFF2 e só sair de casa se for extremamente necessário.
Uhum.
Não é pra gente contribuir para a alienação das pessoas. Então, assim, foi pesadíssimo. Foi a decisão das mais difíceis da minha vida parar de produzir. A gente custou a construir um sonho nosso. E, assim, a gente chegou numa... É muito difícil ser ouvido na internet. É muito difícil fazer um projeto que as pessoas, de fato, se engajam.
Uhum.
No caso, a gente era mantido... Ainda é, né, mais ou menos. O que a gente tá fazendo agora é que os lucros a gente tá mandando para instituições que combatem a fome e tentam mitigar os efeitos da pandemia.
Pô, que da hora.
Mas por doação.
Uhum.
É um canal sustentado por doação. Pensa que doido, sabe? As pessoas doam o dinheiro que elas querem.
Uhum.
Então, assim, a gente tava vivendo uma coisa, um momento que era de muita realização. Uma coisa muito incrível você ter um projeto que as pessoas amam tanto quanto o Mimi Mídias. Mas não, sabe? A gente sentia que tinha essa responsabilidade por essas pessoas. E chegar e falar, gente, não é normal. E a gente espera que vocês se radicalizem. Porque não dá pra gente ficar fingindo que as coisas estão normal, porque não tá. Então, meio que foi isso, assim. E aí, a gente parou. E parou, assim, meio que todas as informações que eu tenho são as que todo mundo tem, assim, de quando vai voltar. Ué, quando for possível viver no Brasil e pensar sobre outra coisa. É aí, não sei. Então, assim, acaba que foi uma decisão muito difícil, foi pesadíssimo. Mas eu me sinto 100% confiante de que a gente fez a coisa certa. Porque a gente se preservou a coisa que a gente amava e que a gente ama ainda. A gente preservou nossos relacionamentos uns com os outros, porque em tempos de pandemia tá difícil se relacionar com as pessoas. Tá todo mundo com a saúde mental completamente abalada.
Uhum.
E aí, assim, a gente não queria expor o nosso relacionamento a isso de nós três, que é uma coisa absolutamente valiosa pra gente. Nós somos três pessoas, são muito amigas e se amam muito.
Uhum.
E é uma outra coisa que transparece no canal também, né? Todo mundo sempre fala que sabe, percebe o tanto que a gente se curte e tal. E é isso, assim, nossa, que decisão difícil que foi, mas a gente sentiu que era o que tinha que ser feito, sabe?
Sim.
que se a gente ficasse... Que a gente queria que tudo tivesse diferente. E aí a gente pensou que nossa fama era pequena, era ridícula, era minúscula. Pra gente era muito maior que pra qualquer outra pessoa, mas que a gente sentiu que era o que dava pra fazer.
Sim, sim, entendo perfeitamente, porque, mano, é inviável a situação que a gente tá vivendo no Brasil hoje, mano. Cara, eu vejo, tipo, igual eu falei, eu prefiro fazer outras coisas, me alienar, porque se você abre o Twitter, você abre o G1, qualquer outra fonte de notícias, você vê lá, tipo, 2.800, 3.000 pessoas morrendo por dia, e a porra do governo não fazendo porra nenhuma, e tá tendo uma CPI agora da pandemia, depois que, tipo, morreu 400 mil pessoas, eles começaram, vamos fazer uma investigação pra ver. Mano, isso tinha que ter sido feito há muito tempo atrás.
Mas pensa em 400 mil
pessoas, tá ligado? 400 mil pessoas.
400 mil são duas vezes a cidade onde eu nasci.
Mano.
Pensa em morreu a minha cidade duas vezes.
É 20 vezes a cidade daqui. Aqui tem 20 mil habitantes.
Pensa nisso, 20 cidades.
20 cidades. Igual a minha.
20, morreram todas as pessoas.
Entendeu? É tipo, é o tamanho da cidade de Maringá.
Tem neném morrendo, tem criança morrendo.
Entendeu?
Gente, pelo amor de Deus, sabe? É absurdo, de um jeito.
E
o que pegou
foda
pra gente foi no segundo ano da pandemia, porque
sim,
foi quando teve esse esforço de normalização.
Tipo, senão
a vida
volta
normal. Acabou o home office. Ah, não, abre o comércio. Tão doidos?
Os caras tá doente.
Cadê o lockdown?
Tá doente.
A gente já tem um milhão de exemplos, até no nosso próprio país, de como o lockdown ajuda e resolve. Acabar o emergencial. Vocês estão falando sério? Morrendo 3 mil pessoas por dia. Não, é de indignar.
E tipo assim, ontem, igual eu falei, ontem eu gravei com o Minuto da Física, e tem o Gui Gimenez, que ele é do Olá Ciência, né? E a gente tava trocando ideia, assim, e tal. E aí, tipo, ele falou, cara, domingo tem feriado Dia das Mães, mano. É o feriado que mais vende depois do Natal. Essa abertura aí no comércio é pra vender mais, mano. Tá ligado? Você vai ver daqui 10 dias como é que vai estar a situação. Porque, mano, o povo tá louco. Você, tipo, tá normal. Isso não é normal, velho. Não é normal morrer 3 mil pessoas por dia. Não é normal o que tá acontecendo. E a galera tá achando normal, velho. Isso que me fode, isso que me dá, tipo, aí por isso que eu entendo demais o que vocês fizeram, que foi dar uma segurada agora, porque, tipo, você tá produzindo conteúdo e, tipo, é um conteúdo, né, pra, de mídias e tudo mais, de, tipo, de... E, querendo ou não, você, tipo, assim, não tá com foco na pandemia, até porque não é a vertente do seu canal, entendeu? E aí, tipo, é complicado, porque, mano... Não tem, mano, eu fico puto com as coisas que tá acontecendo. E aí tem uma galera que defende. Uma galera que fala, não, mas a economia... Mano, a economia, se não tiver vida, meu amigo, se não tiver pessoas, não tem economia, tá ligado? Então acho que a vida é mais importante. Mas o povo não pensa isso, velho.
Não, gente, se tivesse fechado tudo em 2020, em março, tivesse fechado tudo, pensa como é que ia estar a economia desse país, se é isso que é o foco.
Mano, se tivesse fechado ali final de março, começo de abril, fechado mesmo.
Fechado,
tipo, 3, 4 semanas ali de verdade. Tava tudo de boa já.
Sim, fechado aeroporto.
Testagem em massa.
Olha o Vietnã. Olha o Vietnã, que tem fronteiras terrestres, que é um país quase do tamanho do Brasil. Olha a quantidade de morte que teve lá. É porque dava pra fazer.
Sim.
Era possível fazer. Não precisava ser esse caos, esse inferno na terra que virou esse país. Não precisava ter 400 mil brasileiros mortos.
Mano, é muita gente, velho. E, tipo, sem contar que, acho que foi agora, em abril, a gente já deu uma... Em abril, acho que tinha tido mais mortes do que o ano de 2020 inteiro, tá ligado?
Sim.
Não é normal, velho. Não é normal.
Não.
É complicado, não, é foda e... A gente tem que rir, porque, mano, é foda, não tem... E o pior de tudo é que, tipo, tem gente que acha que tá normal. Tá ligado? Isso que é foda, velho.
A gente se sentiu na responsabilidade de fazer o nosso barulhinho ali, sabe?
Sim, com certeza.
Foi bem isso, assim. Mas é difícil, é foda.
Não, é foda. E, tipo assim, eu fico... Igual eu falei, com o que eu tava conversando com o Gui ontem. A gente que não é da área de saúde, a gente já tá com a sanidade mental lá em cima. Já tá, tipo, estourando a cabeça. Aí eu fico imaginando, por exemplo, como que tá o povo do Olá Ciência, que mexe com os dados do que tá acontecendo. O povo, sim, o Átila, que ele vê o que tá acontecendo. Natália Pasternak, que tá, tipo, pegando os dados e vendo a situação e estão informando a população. Como que deve estar o psicológico desse povo? Porque a gente que não tem tanto contato com isso, a gente já vê o que aparece pra gente e a gente já tá desse jeito, já tá nesse nível. Imagina quem que é o cara que informa, tá ligado? Isso não, que
é me foge. Pessoas que viraram a cara da pandemia também, né? Você tá falando do Átila, do La Ciência.
Uhum.
Eu nunca vi um cientista,
sim,
sabe?
Sim, sim, é, esqueci, nossa, deles, eu nunca vi um cientista, é verdade. Uhum.
Nossa, pesadíssimo, muito pesado, muito, muito pesado, assim. Não consigo imaginar o que que tá sendo essa batalha. Uhum. Sou muito grata que essas pessoas existam, sim, sabe? Que elas estejam ali, porque elas estão fazendo um papel fundamental, que eu não canso de elogiar.
Sim, com certeza.
Um preço que deve estar sendo pago, meu Deus do céu.
Acho, sim, eles estão fazendo, tipo, o que eu vejo eles fazendo era o que é muito mais do que o Ministério da Saúde fez.
Muito mais,
entendeu?
Muito,
tipo,
mais.
O
pessoal das máscaras, né? PFF2 para todos,
sim,
qual a máscara. Que, tipo assim, um serviço que não foi feito pelo governo, de ensinar as pessoas. Máscara de pano
não resolve.
Não resolve o que a gente, a situação que a gente está vivendo hoje. Não é, não vai te proteger o suficiente. Para um estágio tão elevado de contágio que a gente está vivendo agora, você precisa da máscara mais eficiente, que para essas condições é a PFF2. Quem disse que o governo fala? Olha, é só isso, mas era para todos os brasileiros saberem.
Sim, não fala.
A única pessoa capaz de falar com todos os brasileiros, que tem as ferramentas e os meios de chegar em todo mundo, é o governo federal.
E não tá fazendo porra nenhuma. O governo federal se recusa. Por causa de um verme na presidência. Filha da puta.
Não, é, pois é.
Eu fico puto, velho, sério. Eu fico puto. É complicado, é complicado. É foda. É foda. Clima gostoso, né? Que a gente chegou, rapaz.
Inevitável, né?
Não tinha como não falar disso, velho. Não tinha como, porque... Ah, é complicado. Mas é assim. Caminhando para os finalmente do podcast, queria te agradecer aqui por essa troca de ideia, foi massa pra caramba, gostei muito, pode ter certeza que a gente vai conversar de novo, tem muita coisa para conversar, porque eu achei muito massa, na moral mesmo, gostei demais. E assim, cara, para finalizar, eu gosto de deixar o microfone aberto e uma dica de livro, é claro. Então aproveita esse momento aí, o microfone aberto, fala o que você queria falar que eu não perguntei, que você tá com vontade de falar. Aproveita também e já divulga, já vende seu peixe, já divulga suas redes sociais aí, como que a galera faz pra te encontrar nessa rede maravilhosa que interliga os computadores chamada internet. E já aproveita também e dá a dica de livro. Seu momento.
Tá. Minha arroba no Twitter e na Twitch é Clara Matheus. No Instagram é Clara Matheus _. Então, pensei em duas dicas de livro, que aí eu vou decidir mais ou menos o que fazer agora, dependendo se você conhecer ou não a primeira dica de livro. Porque uma é uma dica pensando no seu público, pensando em física, em astronomia, que é o Andy Weir, mas não com The Martian. The Martian você leu, Perdido em Marte?
Uhum, esse aí sim.
Você leu?
Uhum.
Artemis você leu?
Artemis não.
É esse.
Beleza.
Sabe por quê? Uhum. É uma recomendação de livro extremamente política. Enquanto pessoa que gosta que estuda literatura em língua inglesa, ver como o Brasil é retratado é uma coisa que sempre me chama muita atenção, assim. É uhum. muito comum, em todos os tempos de literatura, de produção na literatura americana, é comum de vez em quando aparecer um Brasil ali, um Brasil aqui. E eu sempre me interessei muito para ver o que é que significa Brasil. E Artemis, que é esse livro do Andy Weir, de 2017, diz tanto sobre a imagem do Brasil hoje em dia,
uhum.
e diz tanto de um jeito que é tão dolorido, que é tão sofrido, ao mesmo tempo que é sobre uma cidade na Lua, enfim, eu acho que eu não quero falar mais do que isso não, mas Artemis é um livro sobre... Artemis é o nome da cidade. É do mesmo autor de Perdido em Marte, né?
Que foi
produzido. E Artemis é essa cidade, e a cidade é dividida em bolhas, assim. Existem bolhas que são mais ricas e mais turísticas, bolhas que são das pessoas... Por que que acontece? Se você tem uma cidade na Lua, não dá pra ser só os milionários, excêntricos e tudo mais.
Uhum.
Por razões de nosso sistema econômico mundial, é o capitalismo. Então, existe desigualdade social até na Lua. Porque existem as pessoas que estão ali pra limpar os quartos, pra fazer a comida e tudo mais, os milionários. Então, existem em Artemis tanto essas bolhas de muito luxo, que são os turistas que vêm da Terra e os bilionários e milionários que mudam pra Lua, como tem as bolhas da galera que trabalha e faz acontecer. E aí, cada uma dessas bolhas, assim, desses bairros da cidade, tem vários andares pra cima e pra baixo. E aí, o livro conta todo sobre esse ecossistema delicado dessa cidade na Lua, sobre as coisas que são proibidas, tipo explosivos, por exemplo, porque são condições muito,
uhum.
muito específicas para aquela cidade continuar funcionando. E conta a história de uma moça que nasceu na Terra, mas que foi para a Lua com 6 anos de idade. Então, assim, que na verdade ela é quase nativa lunar,
uhum.
né?
Uhum.
E o que ela trabalha, como ela ganha dinheiro, é com contrabando de coisas da Terra. Ela conheceu por carta um moço que trabalha na estação espacial e ele ajuda ela a mandar coisas, tipo charuto. Que é uma coisa que é proibida na Lua, porque é altamente inflamável, mas que os milionários não estão vivendo, não conseguem viver sem.
Uhum.
E aí, esse tipo de coisa ela consegue com esse cara da Terra que ele coloca, ela paga lá, dá um por fora do moço que recebe, e ela é uma contrabandista de coisas da Lua. Só que aí, em determinado momento, Brasil. Acontece Brasil, e Brasil é representado de uma forma. E, gente, sinceramente, viu? Eu acho que todo brasileiro precisa do tapa na cara, que é ver como é que Brasil aparece aí nesse livro.
Eu vou adquirir esse livro por causa da curiosidade que me deu agora.
E depois você me fala.
Não, quando chegar, eu vou comprar. Quando chegar, eu te marco no Instagram. Pode ficar tranquila.
Tá bom, boa leitura. É muito envolvente, é bem gostoso de ler. Você gostou de Perdido em Marte?
Gostei, porque eu gostei mais que o filme, ser bem sincero. Eu gostei porque no livro ele conta bastante das coisas, assim, como, por exemplo, como que foi feito pra cultivar batatas. O que, que ele
Sim.
usou? Eu achei. Ah, nossa, aquela descrição eu achei fantástica.
Essas nerdices, particularidadezinhas da vida no espaço.
Nossa,
tudo isso
massa.
Volta em Artemis. Ele, tudo isso, sobre como é viver na Lua. Como funciona, como, que tipo de roupa tem que ser, tudo, sabe? Da onde vem a energia, de onde vem o aquecimento, tudo. Essas nerdicezinhas, as continhas,
nossa, então
os
show. Elementos. Então esse é show de bola.
Você vai curtir.
E ele tá baratinho, acabei de olhar aqui na Amazon, ele tá baratinho, velho. Ah não, vou pegar.
Então.
Vou pegar.
Depois você me conta o que você achou.
Com certeza.
Surpresa! Vai ter Brasil.
Beleza. Brasil! E como é que faz pra galera te encontrar? Já falou, na verdade, né? Como que... Seu momento agora. Aproveita aí. Fala alguma coisa que você queria falar, que eu não perguntei. Fica à vontade.
Bem, só agradecer o convite. Espero que quem tem ouvido esse podcast tenha gostado. Sei lá. Acho que é isso. quiser falar comigo, é no Twitter ou no Instagram, as formas mais fáceis de me acessar. Clara Matheus, só me procurar assim que vocês me acham na internet, qualquer lugar. É isso.
Show, show de bola. Então, galera, você que ficou até o final desse podcast, pode ter certeza que aí embaixo, na descrição desse, podcast, estão todas as redes sociais da Clara. E, claro, a dica de livro que ela deixou. Porque eu já vou adquirir o meu. Pode ter certeza que no momento que esse podcast sair, meu livro já deve ter chegado. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui. Se você ficou até aqui, significa que esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma. E se esse conteúdo te chamou a atenção, jovem, faz o seguinte, apoia a gente aí, apoie o divulgador científico através dos links de apoio aí que tem no PicPay, no Catarse, no próprio Anchor, no Apoia-se e pelo Pix. Beleza? Então é isso, muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas e até o próximo episódio. Valeu, falou, é nóis e tchau!
Tchau!